Saudações a você que carrega o espírito de liderança e que acorda todos os dias com disposição para aprender e para inovar. Feliz ano novo! E mais do que isso até, feliz futuro novo! Com os votos de um futuro mais inovador, mais digital, ou fígital talvez, a mistura de físico, digital e social, mais colaborativo e ecossistêmico, mais diverso e mais saudável, tanto para você quanto para a sua carreira e seu negócio. Eu sou o Pedro Nascimento e você está ouvindo a segunda temporada do podcast da MIT Sloan Review Brasil, dedicada a discutir o futuro que vem do futuro. Nesta temporada, vamos dirigir mais o foco para clientes e estratégias e o que tudo isso tem a ver com a tecnologia nos tempos atuais. E eu não poderia estar em melhor companhia nesse episódio para discutir esses assuntos. Nosso convidado é o Léo Xavier, cofundador da Mori, professor do Insper e investidor de várias empresas. Se não valesse por todo o resto, já valeria pela matriz Vavá do Léo, que nos ajuda muito a montar um negócio digital de sucesso. Pouca gente tem tanta quilometragem de negócios digitais quanto o Léo Xavier, por isso é bom ouvir essa conversa tomando notas. Ah, te convido a seguir nosso perfil do podcast e maratonar as novidades que trazemos por aqui. Nosso line-up de convidados e de assuntos é de primeira grandeza, para nosso orgulho. E temos também dessa primeira grandeza o Reviewer Brainstorm, que sai de segunda-feira sim, segunda-feira não, no qual Silvio Meira e Ricardo Cavallini causam tempestades cerebrais do bem no ouvinte. Fique agora com esse papo imperdível com o Léo Xavier, que a gente pode organizar em três grandes pontos: como empreender um negócio digital de sucesso, a própria matriz Vavá e o impacto das Big Techs na nossa vida. Léo, muito obrigado pela presença, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer demais estar aqui com vocês, ansioso para esse bate-papo e tomara que a nossa audiência lá do outro lado curta também.
Não tenho dúvida, Léo. E queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Na sua última newsletter do LinkedIn, você escreveu: planejamento é o ensaio da ação. Inclusive, amei essa frase. E aí, né, valorizando esse planejamento, eu queria explorar isso com você, especialmente considerando, né, que a gente sabe bem que no Brasil é a ação que comanda, né? Talvez a gente não planeje tanto. E na nova economia, isso de certa forma ou é valorizado, ou as pessoas entenderam errado como é que o negócio funciona, né? Acham que tem que sair fazendo piloto, experimento, caramba, e depois ver o que dá certo. Considerando sua experiência em planejamento e muito do que você traz sobre isso, eu queria dedicar esse episódio a discutir efetivamente estratégia, né? Essa visão de que a gente tem que saber o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, o que a gente quer fazer e não só sair fazendo, né? Então, super, super ligadas com o conteúdo que a gente vem construindo, super ligadas, inclusive, com a atual edição da MIT, que é sobre estratégia, né? Então, é um momento fortuito para isso. Queria te começar essa conversa perguntando sobre o seguinte, né? Um pouco sobre a sua trajetória. Eu te conheço, né, como cofundador e CEO da Pontomob, que é uma agência, né, mobile first, cujo controle depois, né, primeiro a RBS via Bricks adquiriu, depois a Dentsu adquiriu, né, continuando com Isobar, e você ficou no comando dela até o início de 2020. Eu queria primeiro conhecer essa história empreendedora, né? O que te levou a criar uma agência mobile first? Né, que imagino que tenha sido super, inclusive, inovador, né, no momento de concebê-la efetivamente. Como é que foi essa aventura profissional, essa aventura empreendedora?
Acima de tudo, foi muito divertida, não é? Mas ela começou com uma grande crença. E era somente uma crença mesmo, né? A gente acreditava, lá em 2007, que em algum momento o tal do celular, a gente não falava de smartphone ainda, não é? É que o tal do celular em algum momento ia se tornar, talvez, né, o mais poderoso, certamente o mais pulverizado ponto de contato entre pessoas e marcas, produtos, serviços e também conteúdos. Quando isso ia acontecer, a gente não tinha ideia, a forma como isso ia acontecer, tão pouco, mas a gente tinha essa crença muito forte. Então a gente monta a Pontomob ali em setembro de 2007, exatamente para ser uma empresa que pudesse ajudar outras empresas a percorrer esse novo caminho, dessa nova plataforma, dessas novas tecnologias, não é? Que estava cada vez mais popular e começando a tomar conta não só da pauta de tecnologia, mas da pauta de entretenimento. Foi ali, naquele ano, que foi lançado o iPhone. Óbvio que a gente não sabia qual ia ser o impacto do iPhone para o mundo dos negócios, para o mundo da tecnologia e para as nossas vidas, não é? Tudo que ele trouxe, no final das contas. Mas certamente tinha um boom, zoom, zoom ali, já se comentava, já se discutia, não é? Especialmente nos mercados mais conectados com inovação e também marketing, tecnologia, que o tal do mobile aconteceria em algum momento. A gente monta a empresa no finalzinho de 2007. Muito rapidamente a gente recebe investimento, um ano depois, do grupo RBS, o que dá uma tranquilidade muito grande para quem está empreendendo. Né? Dinheiro no caixa, tem a tranquilidade que você vai pagar salário no dia 30, vai pagar aluguel no dia 5, vai pagar imposto no dia 15. Então isso, sem dúvida nenhuma, te tira do foco, do desespero, da gestão, né, do bootstrapping, não é? A gente nem sabia que era bootstrapping, na verdade, mas era um bootstrapping, para focar no crescimento do negócio, na construção de produto, de proposta de valor que fossem, de fato, relevantes e novas, não é, para o mercado. Então a gente, com o investimento, a gente consegue ter esse foco e começa a ter um crescimento bastante bacana, porque era coisa nova, não é? As agências estavam muito malucas com a gente, querendo estar perto da gente. A gente trabalhava com as agências de propaganda clássicas, né, principalmente no começo. E progressivamente a gente foi, então, entendendo melhor qual era a proposta de valor, o que a gente deveria se propor a fazer de fato no mercado, e a gente foi expandindo a nossa atuação, ou via aquisição, não é? Ou via acquihire, não é? Trazendo pequenas empresas, tinham duplas ou trios ali muito talentosos. E com isso a gente conseguiu ir construindo essa história junto. Então a gente tem muito orgulho de olhar para trás e ver o que a gente construiu, porque a gente, de certa forma, foi parte da construção do que a gente entende hoje por mobile marketing, não é? E isso culminou com um crescimento bastante interessante do negócio e uma saída, né? A gente estava lá com a RBS, com a Ebrix, né? E como todo VC, no final das contas, sobre investir, acelerar crescimento e sair, a gente conseguiu fazer uma saída muito bacana para os investidores e para a gente também, para os fundadores, para o grupo global, o que foi muito legal também, que a gente sai de um grupo, primeiro de um bootstrapping, né, para um grupo regional, a gente vai para o Venture Capital e então vai para um global, e aí passamos lá usando os nossos journals, e foi uma jornada aí muito divertida de 12 anos, foi bem bacana.
Muito legal, Léo. Primeiro interessante ver, né, o processo inteiro. Acho que não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Do bootstrap para o investimento, para aquisição. Então, muito legal ver isso. E queria só destacar, né, um negócio para o nosso ouvinte. Vale destacar que o Jobs apresentou o iPhone, né? Aquela apresentação mística, dia 9 de janeiro de 2007. Vocês foram bem ali, né? Souberam aproveitar muito bem o time, porque imagino que, apesar de todas essas discussões, não foram muitas pessoas que devem ter empreendido em mobile marketing em 2007, imagino, né?
Não, a gente, especialmente no Brasil, óbvio que a gente foi olhar um pouquinho para fora, e tinha lá um cara, uma agência bacana na Suécia, tinha um cara legal lá na Espanha, especialmente em Madrid, tinha, obviamente, em Londres uma turma bacana, dois ou três nos Estados Unidos, um na África do Sul, e é meio que isso, para falar bem a verdade, não tinha tanta gente fazendo.
E Léo, queria conversar um pouco sobre o hoje, né, e especialmente me deter um pouco esse trabalho que você tem feito na Vox Capital, que, né, se apresenta aí como uma empresa de investimento super diferenciada, né? Eu inclusive já acompanho e sou fã há algum tempo. Eu vi que você, por exemplo, é investidor e membro do conselho da Dentro da História, que trabalha muito com personalização e centralidade no cliente, né? Que eu sei que isso é um tema que você gosta bastante. E também da A Lavadeira, né? Que é um serviço de lavagem por assinatura. Conta pra gente qual a estratégia por trás disso, né? Qual a estratégia por trás dessa sua inserção nesses negócios? O que você está enxergando?
Acho que são dois elementos, tá? Para falar bem a verdade. O primeiro deles é sobre aprender coisas novas, especialmente porque são segmentos que eu domino muito pouco, né? A entrega final, no final do dia, né? Assim, o mundo B2C é um mundo que, para mim, é um mundo um tanto distante. Eu sempre fui mais focado no mundo B2B, trabalhar para empresas, para marcas, e menos ter os meus produtos e trabalhar para o consumidor final. Então, isso eu aprendo muito com a turma dentro da história. Quando a gente pensa a Lavadeira, além de ser um mundo B2C também, mas tem, para além disso, a renovação de uma indústria que está estabelecida há muito tempo, que é a lavanderia daqui da esquina da tua casa, aí perto do teu prédio. E como que você constrói uma dinâmica nova de escala a partir do digital e com muita inteligência em logística e produção. Também são elementos que eu não conhecia muito. E na Vox tem um efeito encantador do investimento de impacto. Como diz o Daniel Iso, que é o fundador, né, e o CEO, todo investimento tem impacto. A gente só começa a ter que escolher que impacto a gente quer, que o investimento que a gente faz, o que a gente vem fazendo, tenha. Então, acima de tudo, aprender coisas novas. Mas, óbvio, tem um porquê eu investir ou ser convidado para ser investidor. Porque a verdade é muito essa, né? Assim, não é porque quero investir na tua empresa. Não é assim que funciona. As pessoas buscam o smart money de uma maneira geral, né? Os empreendedores. Então, o outro lado dessa moeda é que eu posso aportar um tanto do que eu vim construindo, do pouco que eu conheço aí do mundo, exatamente do começo do nosso papo, né? Do pensamento, da estratégia de produto digital, do pensamento de canais digitais, de como você pode redefinir a sua proposta de valor ou do seu serviço, encapsulando ali, colocando uma camada adicional de tecnologia com criatividade, como isso de verdade pode ter do lado de lá, né, do consumidor, do usuário, como a gente gosta de falar, uma renovação de percepção de valor do que é o teu negócio propriamente dito. Então, para cada uma delas tem esse pequeno aporte, em maior ou menor dimensão, mas tem esse aporte dessa discussão primeiro estratégica em alto nível e de apontar caminhos que eventualmente os empreendedores não necessariamente conhecem, né? Porque veja, o Humberto, né, que é o CEO da Lavadeira, é um cara, pô, muito bom com aquele processo logístico, o Fabril, ele especialmente, né, junto com o Gilson e ele mais até no mundo do fundraising, quer dizer, mercado de capitais, o Gilson tocando a operação, mas não necessariamente como construir a estratégia de canais, né, em marketing digital é um tema, e isso vale para outras empresas também. E na Vox, a minha contribuição é fundamentalmente no mundo de pensamento de produto, né? Tem uma renovação da Vox agora como proposta ao mercado, não é? Além de ser um VC, passar a ser uma gestora também, então tem uma construção muito interessante de uma plataforma nova, acabou de entrar a marca nova no ar, agora uma plataforma digital nova, então estou ajudando ali nesse pensamento de construção dessa presença digital, de plataformas digitais e qual o poder de fato transformador do digital para o negócio de cada uma dessas empresas que eu invisto.
Incrível, faz todo sentido. E é interessante ver, né, como você estava lá no começo, quando digital era canal, e hoje digital é efetivamente negócio, né?
É o negócio. Para muitos é o negócio, né? E para outros é um tanto importante do negócio. E, inevitavelmente, esse é o caminho que vão seguir todas as marcas e empresas, não é? Veja, há empresas que são, como eu gosto de dizer, digital only, não é? E várias que são já mobile only. E a gente vai ter empresas que são Instagram only ou WhatsApp only também. Então, empresas que vão entendendo que podem construir serviços, não é? Podem entregar conteúdos, podem resolver dores e problemas, se aproveitando de um momento muito interessante que a gente vive hoje, que é um momento de absoluta abundância. Eu comecei a trabalhar em 99 lá no submarino, nem era submarino ainda. A gente tinha 2 milhões e 800 mil internautas com internet discada no Brasil e a gente querendo vender livros, CD e DVD pela internet. Difícil. E ao longo de toda essa trajetória, nos anos 2010, anos 2020 especialmente, a gente sempre teve um tema de trabalhar numa dinâmica de escassez, não é? Um percentual pequeno tem acesso à internet, um percentual pequeno tem smartphone, aí aumenta um pouquinho o acesso ao 3G, mas ela não tem o 4G, e a internet também não está universalizada, e nem todo mundo tem computador, nem todo mundo compra na internet, nem todo mundo tem... E o que acontece é que a gente foi acostumado, né, a sempre trabalhar numa dinâmica muito de escassez. E isso, obviamente, gera um nível de criatividade para resolver problemas muito interessante. No entanto, nesse momento, o que eu vejo é que a gente, pela primeira vez, passa a ter uma dinâmica oposta. A gente passa a ter uma abundância, né, dentro das plataformas estabelecidas, né, sejam as big techs, não é, liderando isso de alguma forma, mas também de universalização de acesso, né, 140, 145 milhões de acessos 4G no Brasil. Se a gente pensar a população economicamente ativa, toda ela virtualmente conectada, não é, especialmente, obviamente, no mundo de mobile e, óbvio, que o desktop também, e a TV também é super importante, o relógio cada vez mais. Então, o que a gente vê hoje é que há uma possibilidade inesgotável de reconstruir ou construir negócios, ideias e marcas a partir de uma dinâmica de abundância, o que é muito valioso. A gente está ainda aprendendo isso, não é? A gente viveu sob uma lógica inversa nos últimos 20 anos. Mas isso me dá um otimismo gigantesco, não é? Com um nível de velocidade, que foi o começo da conversa, a gente nem falou tanto, mas da velocidade com que a gente vai ver surgir e também ruir uma série de negócios e de ideias e de impérios.
Eu achei interessante isso que você trouxe, especialmente dessa lógica de escassez, né? Eu fico pensando como, por exemplo, esse processo de bancarização dos brasileiros está sendo muito curioso, né? Se você pega 5 anos atrás, os bancos consideram, tem gente que tem conta, tem gente que não tem, tá tudo bem, né? Não passa muito disso. É como é que eu aumento, boto mais produto na conta daquele cara, aumento tarifa, faz o que quer que seja. E hoje tá uma corrida maluca por bancarizar as populações, de certa forma, desbancarizado, que ainda é muita gente no Brasil, né? Com digital wallet e tal, mas é legal ver que não vem dos grandes bancos, né? Eles agora estão tendo que correr atrás.
E não vem dos bancos, não necessariamente de agentes financeiros, o que é mais bacana.
Sim.
Então, quer dizer, no mercado de serviços financeiros, as fintechs vieram varrendo com uma força absolutamente constrangedora as bases do que a gente entendia por serviços financeiros. Então, tem seu lugar, tem seu papel e são centenas, milhares. Mas o mais interessante, se a gente parar para pensar, é que todo mundo quer ter uma fintech, não é? O varejista quer ter uma fintech, a operadora de telecom também, o fabricante de celular idem e os exemplos, a montadora vai dessa história também. Então, o curioso é que, especialmente agora que a gente vai ter de verdade o Open Banking funcionando, não é? De maneira regulada, estruturada, escalável, a beleza dessa história é que, quando a gente fala de bancarização, é que qualquer agente de qualquer indústria, verdade seja dita, vai poder atuar nesse mercado e vai poder ser também um agente de bancarização ou digitalização dos não bancarizados, que tem um tanto disso também, né? Uma coisa é bancarizar, outra coisa é digitalizar o não bancarizado, mas são coisas que se conversam certamente. Então essa é uma coisa interessantíssima que a gente vive hoje de novo, um tanto por conta da dinâmica da abundância.
Muito legal. Me parece, né, uma coisa que eu tenho até visto em tanto em conteúdo que a gente produz, mas em conversa com executivos, que depende muito menos, talvez até do produto e mais de quem tem a relação, né? É o que você falou, o varejista criar uma fintech é porque o dono da relação é ele, não é o banco.
Exatamente. É na loja dele ou no site dele que o cliente entra 2, 3, 10, 50 vezes, se for um alimentar, por exemplo, por ano. É o nível de relacionamento e conhecimento de hábitos, desejos e consumo, especialmente dessas pessoas, que empurram no final do dia para expandindo, né, os produtos e serviços que você pode oferecer para esse teu público. Então, nessa dinâmica que a gente vê as coisas se confundindo, né, se entrelaçando no final do dia. E acho que o bacana é sobre, né, quem vai ganhar essa história, né, quem vai ganhar essa batalha, mas o fato é que tem várias pessoas ganhando do lado de lá, quando você tem várias pessoas do lado, algumas, tantos agentes do lado de cá, oferecendo novos serviços, serviços mais inteligentes, mais focados nas reais necessidades das pessoas, eventualmente mais humanos, eventualmente mais democráticos, eventualmente mais acessíveis. Então ganha o lado de lá, ganha o lado de cá, que somos nós, na verdade, o lado de lá é quem propõe os serviços. Então acho que o ganho, né, no médio e longo prazo, em escala, é muito positivo para a sociedade como um todo.
E queria aproveitar nessa, né, essa sua visão, né, da evolução natural dos negócios e entender como é que você está apoiando nisso, né? Queria entender um pouco mais da Amore, né, que é efetivamente uma consultoria de Digital Business Design. Então, eu queria saber, um, o que vocês têm feito e, dois, por que Amore? Eu fiquei curioso com o acento circunflexo.
Eu vou tomar muito cuidado para não parecer uma sessão jabá aqui, porque eu detesto fazer isso. Eu sei que quem está ouvindo a gente não quer saber de jabá. Então, eu vou falar bem rapidinho, tá? Não brigue comigo. Mas o Mori acha que a história é bacana porque eu queria uma palavra que representasse o verdadeiramente o nosso cerne, né? O que a gente tem dentro da gente. E a gente sempre pensou na Ponto Mob, inevitavelmente, e na Mori, a gente deveria continuar com isso, que é pensar o amanhã. Mas um amanhã longínquo, sabe? Não a futurologia, que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos, porque ninguém sabe. Mas o amanhã é o futuro próximo, não é? E nada mais próximo em termos de futuro do que o amanhã. Então eu fui olhar o que era amanhã em várias línguas. Tão ligeiro e rasteiro quanto isso, tá?
E nunca fez isso, né? Numa sessão de
game. Fui no Google Translator, coloquei, escrevi amanhã, a primeira língua que tinha é a africana, né? A primeira tradução, deixa eu ver o que que é. E pra minha surpresa era o Mori com esse acento circunflexo. Aí eu falei, gente, tem uma coisa interessante aqui, porque Mori é também more, pra quem quiser ler como inglês, e mais também é uma coisa importante, quero mais do que eu faço hoje, quero sair do ponto A pro ponto B, né? Que alguém se propõe a fazer pros nossos clientes nessa jornada digital deles. E tem uma coisa mais brejeira, por assim dizer, que o Mori é um jeito carinhoso de falar com a sua namorada, com a sua mulher, com o seu companheiro, companheira, né? Chama Oi Mori, não é? Então, foi um estalo, falei, pô, gostei. Mandei para os meus sócios e falei, ó, temos um nome para a empresa, né? E a narrativa é essa daqui, e estamos muito felizes e me parece que casa muito bem, porque é sobre pensar o amanhã, é sobre ter o amor com o produto final que você entrega para o teu usuário, não é? E verdadeiramente é essa coisa da inovação. E a assinatura é muito feliz, é We Love Tomorrow, não é? Então, a gente ama o amanhã. Então, já busca tudo dessas três referências, e fica uma coisa só. Então, essa é a história da marca. Mas o que a gente faz, de verdade, é muito simples. Vou falar em 30 segundos. A gente ajuda as empresas que já tiveram o que e por que avançar no mundo da transformação digital, seja porque fizeram um exercício interno, seja porque passaram as Big Four estratégicas apontando as ondas, os quadrantes, as camadas de transformação digital. A gente pega esse cliente pela mão, é um quando. É nesse momento que ele precisa acelerar esses processos todos, né, da grande transformação digital, que a gente aparece para ajudá-los a materializar em produtos e serviços digitais esse processo maior de transformação digital. É isso, a gente é um grande acelerador, um grande parceiro dessas empresas para fazer isso. E mais 10 segundos, olhando muito para o mundo de desenho e estratégia digital, materialização em produtos digitais, como uma Work & Co, uma Fiod, que são os benchmarks que a gente tem, mas com um modelo que não é o projeteiro, como dessa turma, um modelo mais visão de produto e evolução, não é? Mas está junto do cliente. E aí, uma lógica muito parecida com o que faz a Oliver de alocar times dentro do cliente. Então, se você pudesse dizer o que a gente quer ser acontecer quando crescer. É amor que encou cruzada com uma Oliver. Tiveram uma noite de romance muito maluca, com muito amor, e nasceu amor. E é basicamente isso que a gente quer ser quando crescer.
Adorei a definição. As duas tiveram a noite maluca. Pô, ótimo. Tiveram a noite de amor. E...
amor. Amorzinho.
Maravilhoso, maravilhoso. E Léo, queria sua análise, ou pelo menos seu ponto de vista de negócios digitais, porque eu sei que você comenta muito sobre vários negócios digitais dos Estados Unidos, né? Uhum. E eu queria te perguntar, o que te chama mais atenção lá fora, né? E óbvio que eu também vou querer sua opinião sobre o Brasil, mas olhando lá pra fora, o que mais te chama atenção do seu ponto de vista de estratégia ou de relação com clientes e por quê?
Eu construí recentemente uma matriz que é muito inspirada no tanto que eu leio e que estudo de empresas que estão sendo bem-sucedidas nessa transição para o mundo digital ou nessa transição, extensão, porque transição parece que deixa de ser uma coisa e passa a ser outra, não é? Então, nessa extensão, nesse alargamento dos seus negócios, abraçando o digital como essa força absolutamente transformadora. É uma matriz chamada VAVA, né? 2V e 2A. Então, são dois eixos. No eixo do V, a gente está falando de visão e vivência, e no eixo do A, a gente está falando de apetite e aptidão. É uma matriz muito simples, mas que é muito reveladora quando você começa a olhar para as empresas que são bem-sucedidas. Inevitavelmente, são empresas que têm um grande apetite, e isso vem, de uma maneira geral, do topo da pirâmide, né? da camada de liderança, eventualmente do CEO, de fato, ou do seu board ali de diretores. Então, tem um apetite muito grande por essa evolução, por essa transformação, e, eventualmente, eles têm alguma aptidão ali dentro. As empresas que foram melhor sucedidas já tinham uma camada de aptidão para esses processos de transformação. E quando a gente bate aqui para outro eixo do V, obviamente que o apetite tem que estar conectado com uma visão estruturada de futuro. Isso pode ser construído, como eu disse, internamente ou a partir do aporte de consultorias das Big Four estratégicas. Então, a visão com esse apetite é o que vai de fato empurrar a companhia, e é um movimento de baixo ou de cima para baixo, perdão. E, por outro lado, quando a gente pensa ainda no eixo do V, para além da visão, eu preciso ter a vivência. E é onde muita empresa verdadeiramente dá uma derrapada. Porque, no final das contas, não basta ter uma baita de uma visão e, eventualmente, um grande apetite. É preciso ter também aptidão e ter um tanto de vivência. E por isso que a gente começa a ver essa mistura, não é, de grandes incumbents com o mundo da inovação que vem de fora, o tal do Open Innovation, e essa conexão com as startups para beber um tanto, não necessariamente só dos talentos, porque talentos eles também têm, mas do jeito diferente de fazer as coisas, não é, de construir essa vivência e de alimentar esse apetite e construir aptidão. Então, resumindo, né, para responder a tua pergunta, são bem-sucedidas aquelas empresas que inicialmente tem lá no topo grande apetite e também uma visão estruturada de futuro, mas que tem de baixo para cima, e sim, por isso que é um elemento de ensanduichar, não é? De baixo para cima consegue construir um time ou uma lógica de parceiros que tenham, por um lado, uma grande aptidão, né, para fazer aquilo de fato acontecer, e idealmente que também tenha alguma vivência nesses processos de transformação. Conseguiu jogar bolinha, não é, para esses pontos aqui, você consegue ter uma jornada mais ou menos tortuosa. Tortuosa vai ser mais ou menos tortuosa. Mas o que a gente vê na maioria dos casos é sim, para concluir, um apetite eventualmente muito grande, uma visão até bem resolvida, mas sem aptidão e sem vivência, onde as coisas começam a não acontecer como a visão apontou.
Achei interessante essa definição. E primeiro que eu gostei do nome, né? Acho que qualquer pessoa que viveu aí na década de 90 deve lembrar de Vavá como um dos expoentes da grande, música no Brasil na década de 90.
Grande Vavá. Muito amor. Tava o amor, o Vavá.
Exatamente. Mas eu achei muito interessante nisso que você trouxe, Léo, um dos termos ser apetite. Teve um desses episódios que a gente gravou do podcast, que eu tava conversando com um executivo de tecnologia e tal, e tinha acabado de sair uma nota na mídia que o Google tava lançando de novo, tentando de novo lançar a ferramenta de workflow, né? E pela segunda vez, a primeira tinha dado errado. E eu lembro que na conversa que eu tava falando com ele, cara, mas como é que o Google deu esse mole, né? Como é que o Google errou na primeira, fazendo a segunda, se tem gente conseguindo, sei lá, pega um Trello da vida, já fez isso.
Exato.
Como é que o, sei lá, o Meet é pequeno e o Zoom já é maior que muita telco? E aí a resposta que ele me deu, conversa muito que você tá falando, a resposta que ele me deu, cara, falta fome. Faltou fome no Google. Faltou fome, sei lá, no Facebook. Faltou vontade de pegar esse negócio e fazer. Vai ser muito bom, vai ser o melhor de todos, né?
É isso. O que eu digo bastante, Pedro, quando todos os meus negócios, cara, é sobre o que me move, né? É olhar pra trás. atrás, com bastante orgulho de ser construindo um legado, mas olhar para frente com a fome do retirante, sabe? Assim, tem que ter essa fome. E não adianta, essa fome tem que estar na liderança, porque não adianta a turma de baixo estar, puta, mordendo a mesa e lá em cima tá o gato gordo, puta, não, estamos bem líder de mercado, cresceu o share aqui, espera a próxima leitura da Nielsen e vamos assim. Não funciona mais assim. Agora, tem uma coisa importante e curiosa sobre essa história do Google tentar de novo, e eu acho que uma coisa, é uma lição que a gente tem que tirar também disso, sabe? Eu acho bem poderosa. A gente vive, especialmente nesse mundo digital, essa loucura pela inovação a qualquer custo, e a gente super valoriza e valoriza demais o novo, né? A gente quer buscar o novo, a gente quer inovar. Por isso, buscar o novo, a inovação, né? O exercício de pensar o novo. E a gente suprime, mata, não tenta, não rola, não dá atenção para o de novo. E muitas vezes funciona de novo. Eu não tenho dúvida de que o MIT vai crescer de maneira estruturada, bacaninha, e vai ser grande, sim. Estão tentando de novo, né? Rebrand, novas features, novas funcionalidades, tal, tal, tal. E isso vale para todo mundo. Não é porque tem uma série de elementos externos e também internos que, eventualmente, quando você foi inovar, não funcionou. Para falar bem a verdade, a Pompomba não funcionou no primeiro e no segundo ano. Não funcionou. Faturava isso daqui. Não fosse investimento da RBS, talvez a gente não tivesse aqui hoje. Mas a gente foi tentando de novo convencer o mercado de novo, o cliente de novo, a marca de novo, a agência de novo, de que tinha coisa naquele tal daquele mobile. Então tem o timing do mercado, tem as ferramentas disponíveis, tem a concorrência estabelecida ou não, tem o entendimento do cliente estando pronto ou não, né? Toda a parte de infraestrutura eventualmente existe ou não existe, o desejo está estabelecido ou não. Então eu acho que a gente deveria começar a não ter vergonha de tentar de novo. Não é? Deu errado uma vez? Ok, vamos entender por que deu errado. Vamos tentar de novo, vamos inovar de novo, tentar inovar de novo. E o Google, de toda forma, faz isso de um jeito curioso, curiosamente bem sucedido, imagino eu, vai ser, né? Aposto.
É verdade. Que fique claro que eu tenho toda a admiração pelo Google.
Super, temos todos. Porque não tiver, tá maluco também, né?
Inclusive, sou heavy user, tudo que eles fazem, eu uso. E aproveitando, Léo, queria agora mergulhar em Brasil, né? Já que a gente falou desses grandes casos, né? E do Vavá aplicado às grandes empresas nos Estados Unidos. Qual é a sua visão sobre negócios digitais no Brasil, né? Qual é o nosso gap em relação aos Estados Unidos? O que falta para a gente ser grande, ser relevante e ser forte nesse cenário?
Acho que primeiro a dor não é que a gente tem um gap em relação aos Estados Unidos somente, né? A gente tem um gap em relação à Ásia desenvolvida, a gente tem um gap em relação aos escandinavos, a gente tem um gap em relação a Israel e proximidade, a gente tem um gap em relação a muitos países, né? Então, isso é mais preocupante, não é? Porque não é só com os nossos irmãos ali de cima, é com o México, no final do dia, dependendo do segmento que você for olhar, inclusive, também, tá? Então, a gente não precisa ter também uma síndrome de patinho feio, não é? Não é sobre isso. Mas o que a gente tem de maneira estrutural é que a gente, primeiro, teve, mais recentemente, isso vem sendo corrigido, mas teve um atraso, não é, na dinâmica e acesso ao mercado de capitais, não é, exatamente para empurrar de maneira um pouco mais estruturada a inovação e o ecossistema de startups, que é super importante para oxigenar, para incomodar, para dar aquela coceira, para o gato gordo que está em cima falar, opa, acho que agora eu preciso me coçar. Então, isso é uma verdade há 2, 3 anos no Brasil, a gente tem 21, talvez um pouquinho mais, mas um ecossistema estruturado e bem pensado de fomento ao empreendedorismo é algo que demorou a acontecer aqui. Não aconteceu pelos meios públicos, e é super importante, né, o governo também ter uma política clara, não é, de fomento à inovação, de fomento às startups, aos novos negócios, especialmente aqueles baseados em tecnologias escaláveis que empregam bastante, que geram movimento, que geram calor na economia, mas também não é da Constituição, não é de todo ecossistema, com as aceleradoras, com os VCs, com os private equities, com, no final das contas, as corporate ventures, e por aí vai, toda a sopa de letrinhas que a gente tem nesse ecossistema. Então, me parece que agora a gente tem tido uma coisa muito interessante, que é uma diminuição desse gap. A gente, de verdade, do ponto de vista de tecnologia, tem que pensar que não existe tecnologia que é exclusiva de ninguém no mundo, que de fato não é, não é? Não é, não tem nada que só o sul-coreano tenha, ou algo que só o inglês tenha. A tecnologia está dada, rodada está distribuída. Tem um caos aí de talentos, acho que aí tem um blackout atual de talentos. A gente está num negócio, a gente precisa contratar designers, né? Product designers, UX designers, UI designers e por aí vai, toda a turma de produto digital. A gente está vivendo um blackout de talento, né? E isso é complexo, porque isso não é conjuntural somente. É ter uma coisa conjuntural para alguns segmentos, algumas profissões, algumas especificidades, mas é notadamente estrutural no Brasil também. Então, a gente tem que resolver esse troço. E a gente vê uma série de escolas surgindo, de iniciativas surgindo, o próprio Google de maneira mais amplificada, mas várias escolas, empresas e instituições tentando resolver essa aceleração, não é, de capacitação de mão de obra para esse mundo digital, e aí acho que tem um trampolim interessante para a gente, e o ecossistema estabelecido e o acesso mais estruturado ao mercado de capitais para fomentar. E não é sobre ter os 8, 9, 10, 12 unicórnios, isso é para pouquíssimos e no mundo inteiro é para pouquíssimo. É para ter a capacidade de a gente ter dezenas, centenas, milhares de empresas surgindo, literalmente todos os dias, com instrumentos, com funding, com gente boa e capacitada para renovar a visão de negócio. Então, acho que esses elementos estão na mesa, alguns já estão sendo muito bem endereçados, alguns são mais estruturais, e a gente precisa endereçar para que a gente acelere. A gente acelere mais ainda e encoste, né? E ultrapasse também outros mercados. Pega o mercado não tech, né? O mercado da publicidade, que eu tive uma conexão muito próxima. O Brasil, cara, sempre foi potência em publicidade, não é? Então, assim, a gente sempre foi potência em banking também, né? Especialmente a lógica de banking digital. A gente é potência em vários campos. Então, não tem essa onda de síndrome de patinho feio. Mas a gente tem que ficar muito atento às bases e aos fundamentos para que a gente não perca passo da história, não é?
É, isso que você trouxe é muito legal, né? A gente já foi potência em muita coisa, às vezes até contra, né, as expectativas, de certa forma.
Exato.
Juntando aí...
Não é só no futebol, né?
Não é só no futebol.
No futebol já não é mais. E no futebol a gente não é mais. Olha que bonito.
Eu lembro que eu tava inclusive escrevendo um negócio para MIT esses dias e comentei com as pessoas assim do time. Falei, cara, a gente tem que ter muito orgulho de ter um país que inventou a palavra gambiarra. Poucas palavras são tão inovadoras quanto gambiarra, se você parar pra pensar, né?
Isso é bem verdade. E para de pé e funciona, né?
Para de pé e funciona.
Escassez de recurso, escassez de técnica, escassez de tempo, mas resolve, não é? Por um tempo, não escala, é verdade. Mas resolve por um tempo, é muito criativo, é um bom ponto, excelente.
E, Léo, eu queria saber qual é a sua opinião, né? Principalmente você que analisa muito negócio digital, sobre esses monopólios modernos, né? Porque agora a gente está entrando numa conversa super interessante, né? De primeiro era uma conversa de tem negócio digital, cresce rápido e tudo mais, e agora uma conversa de opa, cresceu demais, o negócio está gigante, é mais forte que governo. Qual é a sua visão sobre tudo isso? Óbvio, né? Fazendo uma pergunta bem aberta, mas né, dentro dessa maluquice de Apple reclamando contra a Facebook agora. Como é que você está enxergando esse cenário todo?
Eu vejo que a gente chegou num momento onde tem que parar, respirar e dar um reset nessa história. As big techs são poderosas demais, são grandes demais, ganham dinheiro demais e passaram a fazer mal demais. Minha visão.
Existem dois tipos de indústria que chamam seus clientes de usuários: a indústria das drogas ilegais e a indústria de softwares e tecnologia. Se você assistiu o documentário O Dilema das Redes, onde essa e outras frases chocantes aparecem, você muito provavelmente pensou duas vezes ou levou um susto quando, por exemplo, recebeu uma nova notificação pelo seu telefone. O Dilema das Redes mostra como o vício em redes sociais e aquela letargia que a gente sente às vezes quando a gente fica rolando, rolando, rolando e ao mesmo tempo não lendo nada na nossa timeline, elas não são efeitos colaterais do uso exagerado das plataformas, como muita gente pode pensar. Não, elas são propositais, são fruto de estratégias cuidadosamente pensadas para, segundo o documentário, deixar a gente preso nessas redes.
Posto isso, o que eu acredito que acontece a partir de agora? Três elementos. Primeiro, a primeira camada tem a ver com regulamentação e que vem do governo, especialmente o norte-americano, que é onde estão todas, não é? Apesar de estarem todas também na Irlanda, não é? Lá nos paraísos fiscais.
É,
a Irlanda é Barueri.
Lá, né?
A Irlanda é Barueri das Big Techs, é um absurdo isso, não é? Mas a Irlanda é o Barueri das Big Techs. Muito bem. Então o governo, os democratas já sinalizaram no ano passado, não é? Nas mais uma rodada de audições com os grandes CEOs das Big Techs, onde novamente passaram vergonha, né, os congressistas norte-americanos, mas os democratas foram muito intensos e muito claros na direção de uma regulamentação e de uma quebra, não é? De uma desconstrução desses oligopólios, né, que a gente tem hoje. Algo muito similar ao que foi feito lá em 96 com a AT&T, né, você deve lembrar disso, e também o que aconteceu com a Microsoft ali no começo dos anos 2000. Isso já aconteceu na história norte-americana, certo? Empresas de tecnologia crescendo muito, sendo muito dominantes e também muito nocivas, não é, para o ambiente competitivo, ambiente, inclusive, de inovação, e vem uma regulamentação e limita poderes. Então, com a subida dos democratas à Casa Branca, me parece que vai ser inevitável que isso, de fato, seja na pauta e que exista uma regulamentação com uma quebra, um fatiamento, não é, dos negócios dessas grandes empresas. Óbvio que serão outras grandes que vão comprar esses pedaços, claro. Mas no final do dia, como eu gosto de dizer, inocência minha achar que tem almoço de graça, né, no mundo das big techs, mas pô, se tem mais restaurante, pelo menos já é uma coisa boa. Então, acho que essa é a primeira camada. O segundo movimento que eu vejo acontecendo, e você já citou, já antecipou, é que é gigante comendo gigante. A big tech comendo big tech. Então, quando o WhatsApp resolve mudar ou deixar mais evidente o termo de compartilhamento de dados com o Facebook, vai o Elon Musk e desce a porrada, vai o Dorsey do Twitter e desce porrada também, então não pode bobear. Aí quando você vê o tema da mudança do iOS 14, não é, para evidenciar também para o usuário que os dados dele estão sendo capturados e com qual destino, isso obviamente é um impacto brutal no negócio do Facebook. O Facebook vai fazer anúncio de página inteira em jornal dizendo que aquilo vai quebrar os pequenos negócios, que é uma narrativa que a gente pode acreditar ou não, correto? E vem lá
forçou um pouquinho, né?
Uma bela, dá uma forçada. Vem o Tim Cook e dá uma paulada com muita elegância num tweet, né? Assim, não é que ele precisa fazer anúncio. Olha, eu acho que até os pequenos negócios também são pessoas que também querem saber para que estão sendo usados seus dados. Transparência não faz mal a ninguém. Então, lá da pancadaria, isso vai continuar acontecendo. Então, vai ser gigante batendo em gigante, um entrando no segmento do outro, outro entrando no segmento do um. Então, vai ter esse agito de competição. Não tem mais fronteira, não tem mais muro, não tem mais quadra. Não tem mais quintal onde só joga o Facebook, onde só joga o Google, onde só joga a Amazon. Aliás, um tema maior também para se falar. E, por fim, para fechar aqui a terceira camada, somos nós, pobres incautos, né? Com uma assimetria gigantesca de poder, absolutamente viciados nos produtos, em sua maioria gratuitos ou com uma entrega de valor incomparável por essas big techs, vendo o circo pegar fogo ali em cima, não entendendo muito bem, mas começando a adquirir uma maior consciência sobre o valor e o poder dos nossos dados, que são nossos, e mais do que isso, começando a se questionar sobre o que se faz, né, comigo, né, o quanto eu valho aí, o que está usando de mim aí nesse mundo, especialmente cortado aí para o mundo do advertising, não é, que se apoia nisso, o advertising é que sustenta as big techs, no final de exceção da Amazon, não é, mas o advertising sustenta a Google, que sustenta Facebook e por aí vai. Então, nesse sentido, vejo também um amadurecimento, não só das regulamentações, LGPD e agora esse tema do antitrust nos Estados Unidos, essa briga entre eles, o que também movimenta um tanto essas placas tectônicas e, mais importantemente, nós, pobres mortais, começando a ter um incômodo real e questionar de maneira um pouco mais intensa sobre essa relação absolutamente assimétrica que existe.
Faz muito sentido. Eu lembro que, inclusive, eu dei uma entrevista no ano passado, né, que me fizeram uma pergunta com bastante viés, né? O que você acha do custo financeiro das empresas se adequarem à LGPD e tal? E eu lembro que minha resposta foi: vai ter um custo, claro, óbvio, isso é importante, mas, cara, finalmente estamos falando disso, né?
Exatamente.
Tipo, finalmente. Exatamente. A gente está falando, né, disso, reclamando. Finalmente.
Pô, posso eu saber o que estão fazendo com os meus dados? Posso eu não querer compartilhar? Posso eu ter um mecanismo simples para pagar os meus dados? Ou posso eu ter um mecanismo simples para baixar os meus dados e tê-los comigo? Posso? Eu, os meus dados, são os meus dados, são as minhas coisas. Posso eu ou não?
Não parece posso, pedir, né, muito, né?
Pô, tem que poder.
E, Léo, queria fechar, então, bora, acho que um pouco mais reflexivo, perguntando o seguinte, né? Sei que, por exemplo, você é professor do INSPER. Eu queria, primeiro, entender por que você dá aula. É um espaço de reflexão, é um espaço de give back, enfim, queria entender um pouco disso. E falando já em reflexão, qual é a sua reflexão sobre o ano que passou, né? O ano que nunca vai acabar, nas suas palavras.
Não, então, ainda não acabou. É, eu dou aula no ISP, dou aula também ali no MBA da USP, dei muito tempo na GV também, no GVPEC, já dei também na FIAP e por aí vai. É provavelmente a coisa que eu mais adoro fazer, e são dois motivos muito cristalinos. O primeiro deles é porque para ensinar eu tenho que aprender antes, né? Então o desafio intelectual é muito valioso, porque naquela sala de aula, inevitavelmente, vão ter ali 30, 40 pessoas. Eu dou aula para executivos, né? Sempre extensão para executivos e tal. É, não é graduação. Então, inevitavelmente, naquela sala com 30, 40, 50 alunos, vão ter muitos ou alguns, pelo menos, que vão achar que são mais inteligentes do que você, e vão ter alguns que são, de fato, mais inteligentes do que você como professor, né? E querendo te pegar ali na curva. Então, esse sadio embate, que é fundamentalmente intelectual, da academia, próprio da academia, é muito gostoso, assim, é muito interessante. Assim, eu estou montando agora uma aula sobre live commerce, né? Porque eu dou agora, em maio, aula lá no MBA de varejo da USP. Cara, eu não precisava falar de live commerce em maio do ano passado, eu não precisava falar. Eu poderia até falar, tem uma coisa aí, mas não dá para... Agora não dá para eu não falar disso, não é? Então eu tenho que aprender sobre esse troço, né? E aí vou aprender com quem sabe mais do que eu, vou pesquisar, vou estudar, vou ler sobre isso, vou construir, e acho que é o mais legal disso, o meu ponto de vista sobre aquilo, certo? Mas o meu ponto de vista, minha, né? Vou digerir sobre aquilo, e isso é muito valioso. Então esse exercício intelectual é muito bacana. E o segundo ponto é que, poxa, como é bom você ficar ali horas sem pensar no barulho do mundo lá fora, né? Isso que é a beleza também. Então, é uma grande de uma terapia. Então, eu faço para aprender e ensinar um pouco e como uma grande terapia. Por isso que eu dou aula. E para fechar, falar do ano que não acabou e que não vai acabar nunca, de verdade, né? Esse ano não acaba, né? Ele vai permanecer pra gente. Porque ele vai ser sempre lembrado de toda forma, né? Foi sobre isso que eu escrevi, não é? A gente vai sempre lembrar de 2020. 2018, você vai lembrar de uma coisa ou outra, do 16, puta, talvez quando filho nasceu, quando o time foi campeão, uma 2020, ninguém vai esquecer. Então é um ano inesquecível, né? No corte literal da palavra. Eu tendo a olhar de uma maneira muito ambígua, não é? Para onde eu estou inserido e para mim a história foi muito positiva. Um mundo onde ficou absolutamente claro de que quem estava mais e melhor preparado para o mundo digital, nos canais digitais, estratégias digitais, foi bem ou não foi mal, né? Ou foi menos mal de quem não estava preparado. Então, para mim e para a minha empresa, né, e para o segmento que eu atuo, que é sobre como acelerar, não é, a digitalização das empresas, óbvio que foi positivo. É, a certeza está ali. É óbvio que os negócios oscilaram. Minha empresa, eu comecei dia 16 de março de 2020, o primeiro dia da quarentena. Quer dizer, deu um pouco de medo. Deu um belo do medinho. Mas a gente conseguiu passar essa arrebentação. Então, tem esse sentimento que tem essa coisa positiva. Agora, tem a coisa não positiva que, cara, óbvio, é uma tragédia de proporções que a gente ainda não consegue entender. A gente não tem perspectiva histórica para poder avaliar o que foi isso. A gente vai comparar com a peste negra, com a febre sei lá o quê, com a varíola. Não é sobre isso. É o impacto que a gente teve na parada do planeta por bons meses, para além dos milhões de mortos, isso são impactos do ponto de vista de crescimento, de acesso, de quebra poder existir de desigualdade, de avanço do planeta e da sociedade, que a gente não consegue medir agora. A gente vai saber isso daqui a 30, 40 ou 50 anos, quando a gente tiver uma mínima capacidade de ter uma visão de perspectiva histórica. E os prejuízos dessa pandemia são incalculáveis para a gente nesse momento. Só daqui para um tanto a gente vai conseguir calcular, porque muito negócio não aconteceu, muita empresa não aconteceu, muito emprego se perdeu, muita vida foi embora, muito da saúde mental foi absolutamente corrompida e corroída, e esses impactos a gente não sabe como vão ser. Então eu tenho esse sentimento ruim por esse lado, positivo desse, tendo a achar que o saldo ainda pelo lado humano, né, e da sociedade, é um saldo um tanto negativo, não é? A gente tem que olhar com otimismo, é verdade, mas a gente tem que olhar com uma certa dose de realidade, tirar o cinismo da frente, o véu do cinismo, e olhar as coisas como elas de fato são, né? É um período, foi e ainda continua sendo um período trágico para muita gente, não só olhar para o nosso umbigo, mas olhar para a sociedade como um todo, olhar para o planeta como um todo. É uma tragédia que a gente não consegue medir. Uma pena, mas a gente vai sair disso. ferido, doído, machucado, um montão de aprendizados também, é obviamente isso. E tomara que a gente resolva essas dores e a gente cicatrize esses cortes o mais rapidamente possível.
É isso, Léo, que assim seja. Queria te agradecer demais pelo papo, pela presença com a gente nesse episódio do podcast. Aprendi pra caramba, saí com essa mistura de otimismo e pessimismo, que é o que torna a gente realista. Então, ótimo.
É isso.
Que bom. Super obrigado pela presença, Léo.
Eu que agradeço, foi ótimo o papo. Adoro conversar, adoro falar o que eu acredito e falar um pouco de bobagem também. Então, tomara que os ouvintes tenham curtido aí nosso podcast e conte comigo para outras e abração. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Um abraço, Léo. Essa conversa nos traz três pontos principais. Primeiro, a matriz Vavá desenvolvida pelo Léo para analisar negócios digitais que fazem sucesso faz muito sentido. O eixo do V representa visão e vivência e o eixo do A, aptidão e apetite. Todos os negócios digitais de sucesso que o Léo analisou possuem esses quatro ingredientes. Em segundo lugar, que a gente supervaloriza o novo e a gente suprime e mata o de novo. Muitas vezes funciona o de novo. O Léo conta como isso aconteceu com a sua própria empresa, dá o exemplo do Google e nos inspira a não ter vergonha de tentar de novo. Em terceiro, que estamos começando a ganhar consciência sobre como os produtos das Big Techs impactam a nossa vida. Há um amadurecimento quanto a isso acontecendo no mundo e ainda bem que a LGPD está aí para provar isso. Esse episódio contou com os trabalhos técnicos de Leonardo Amaro, da empresa Aerolitos, a produção de Lavínia Pedrosa e a direção de Adriana Salles. A apresentação é minha, Pedro Nascimento. Se gostou, por favor, compartilhe. Agradeço sua companhia, torcendo para que seja constante, porque este é o momento de começar a redesenhar e reinventar tudo nos negócios e na sociedade, e nós podemos fazer isso juntos. Afinal, o futuro vem do futuro e a gente acredita nisso. Muito obrigado.